DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 12 de maio de 2022. Em Moçambique, ONG denuncia o Conselho Municipal de Mocimboa da Praia por alegadamente obrigar os seus funcionários a regressarem ao trabalho na vila. Mas analista ouvido pela DW África adverte.
Neste momento ainda não podemos dizer que há condições para poder regressar nas zonas que foram atacadas já antes com os terroristas, porque a Força de Defesa e Segurança tem que fazer uma clarificação, né? Tem que fazer um trabalho de reconhecimento ou limpeza para que a população volte segura.
A proibição de viagens de ministros continua a gerar polêmica em Angola. E a produção africana de vacinas contra a Covid-19 dá sinais de crise. Fique conosco. Bom dia. Em Moçambique, a organização não governamental Centro para Democracia e Desenvolvimento denunciou esta quarta-feira que o Conselho Municipal de Mocimboa da Praia está a obrigar os seus funcionários a regressarem ao trabalho na vila, sob pena de serem sancionados. Questionado sobre qual é a situação no terreno e se existem condições para um regresso seguro das populações, Abudo Gafuro, presidente da Associação Quendeleia, com base em Cabo Delgado, afirma que ainda não.
Neste momento ainda não podemos dizer que há condições para poder regressar nas zonas que foram atacadas já antes com os terroristas, porque a Força de Defesa e Segurança tem que fazer uma clarificação, né? Tem que fazer um trabalho de reconhecimento ou limpeza para que a população volte segura.
Existe algum distrito de Cabo Delgado que possamos dizer efetivamente que já está preparado ao nível da infraestrutura?
Neste momento eu posso citar dois distritos, o distrito de Macomia e o distrito de Kisanga. Esses dois distritos estão minimamente preparados para poder acolher ou regressar a população de uma forma regular.
A população que não está a regressar ou que ainda não tomou essa decisão, não regressa porquê?
Há uma coisa, são evidências, não é uma coisa que estamos a palpar. Eles dizem que preferem a região onde está sendo controlada pela Ruanda do que a própria nossa força.
A população pode ainda estar traumatizada com aqueles relatos que ouvimos no início de ações das Forças de Defesa e Segurança?
Essa é uma das questões que lhes coloca eles um pé atrás. Mas creio eu que com o novo Ministro da Defesa Nacional, que é uma pessoa extremamente que conhece, que esteve na altura no Teatro Operacional Norte, esteve lá no terreno, combateu e fez um belíssimo trabalho. A disciplina dos militares moçambicanos, em termos de violações dos direitos humanos, tem de voltar porque tem que assegurar que o seu povo volte seguro.
Ainda que com uma situação mais estável ao nível da segurança em algumas zonas, qual é que é a situação das milhares de pessoas que tiveram que fugir por causa da guerra? Tem também havido melhorias em termos de acesso a estas pessoas?
Na verdade, as pessoas estão com trauma, não é? Estão traumatizadas, elas estão espalhadas um pouco por todo o país e principalmente na própria província de Cabo Delgado, da Zona Sul. Então, há sim, de uma e outra vez, dificuldade de poder encontrar. Mas, sobretudo, há identificados sim que estão em alguns centros de reassentamento, que estão sendo tratados ou acompanhados de uma de outra forma com as ONGs e o próprio governo provincial, que tem feito um trabalho muito exaustivo em termos de reassentamento, papel de reassentamento para os próprios deslocados, para não poderem se sentir isolados. Sentirem-se que estão no próprio país deles, só que, afinal de contas, foi uma mudança de território que, com que, depois de se clarificar ou se recuperar as regiões, eles voltem para casa em condições.
Ouvimos Abudo Gafuro, presidente da Associação Quendeleia, numa entrevista conduzida por Raquel Loureiro. E queremos saber também a sua opinião. Acha que a autarquia de Mocimboa da Praia tem o direito de exigir que seus funcionários regressem à vila, apesar do risco de ataques terroristas na região? Calton da Costa escreveu-nos hoje mais cedo: se não há segurança, acho que não se deveria exigir. É muito difícil compreender. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança orientou ontem as forças do país a intensificarem as operações para erradicar todas as ameaças terroristas na província de Cabo Delgado. O Conselho pede que as autoridades acelerem as atividades para a restituição dos serviços básicos em pontos conquistados, condição para um regresso condigno das populações que fugiram dos distritos afetados pelo conflito. Em Cabo Verde, uma antiga diretora-geral do Hospital Agostinho Neto, na praia, foi acusada pelo Ministério Público de 11 crimes de peculato, num processo que envolve mais 5 acusados, incluindo uma ex-ministra. Os crimes terão ocorrido entre julho de 2011 e agosto de 2016. Na Guiné-Bissau, a ilha de Rubani acolhe a partir de hoje e até sábado a reunião da Rede de Mulheres Parlamentares da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, para debater as consequências da Covid-19 e a violência baseada no gênero. A União Europeia está empenhada em apoiar o desenvolvimento integrado do setor das pescas na Guiné-Bissau, incluindo a acreditação e certificação para exportação para a Europa, disse ontem a embaixadora da organização no país. No anterior acordo, que expirou em novembro de 2017, Bissau recebia pela pesca de navios europeus nas suas águas 9,5 milhões de euros anualmente. Em Angola, o Executivo se reúne esta quinta-feira em Luanda com os partidos políticos com assentos no parlamento para prestar informações sobre o registro eleitoral, avançou ontem o Jornal de Angola.
DW África. Deutsche Welle.
É um assunto que ainda está a gerar polêmica em Angola. O presidente da República, João Lourenço, suspendeu as deslocações ao exterior de ministros, secretários de Estado, governadores e vice-governadores provinciais a partir de 15 de maio, até a investidura do presidente que sair das eleições gerais de agosto. Analistas aplaudem a medida, mas pedem explicações a João Lourenço. A reportagem é do correspondente da DW, José Adalberto.
No despacho de 9 de maio, João Lourenço justifica a suspensão das deslocações com o fim do mandato do Executivo, a menos de 4 meses de novas eleições gerais. O Presidente da República esclarece que é necessário maximizar os resultados do trabalho de articulação institucional desenvolvido até aqui e fazer um balanço das atividades dos últimos 5 anos. Segundo o jurista angolano Albano Pedro, a medida tem como base o artigo 116 da revisão constitucional de 2021. Foi estipulado que, entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente da República eleito, o chefe de Estado deve fazer apenas a gestão corrente das funções executiva, estando impedido de tomar decisões que possam afetar a médio e longo prazo o próximo inquilino da Cidade Alta. Mas em declarações à DW África, o jurista Albano Pedro considera a suspensão de viagens pouco fundamentada.
O problema é que as viagens podem ser feitas por razões de mera saúde, e se as viagens puderam ser feitas por razões de saúde, não vejo razões, não vejo correspondência entre esta medida e o artigo 116.
O constitucionalista acredita que a suspensão de viagens tem sobretudo a ver com questões práticas, serve para poupar dinheiro.
Uma proibição tudo corre, ou seja, uma proibição absoluta, no sentido em que o Presidente da República impeça de todo que os governantes, que sejam eles ministros, sejam eles governadores provinciais, viajem, ele só pode se justificar na base de uma possível contenção de custos. Porque, na verdade, as viagens podem ocorrer sem que hajam novos acordos, sem que hajam novas relações diplomáticas.
Para o politólogo Jorge Marcos, a decisão de João Lourenço de proibir viagens dos governantes ao estrangeiro revela alguma prudência. Parte do Presidente da República será uma forma de assegurar uma passagem de pasta tranquila para quem vencer as eleições gerais.
Através desta abordagem, tranquiliza a opinião pública nacional e internacional de que as condições estarão seguramente criadas para que, na eventualidade de uma descontinuidade da governação, os atores estatais estarem à altura de poderem assumir todas as responsabilidades sem pôr em causa aquilo que é a normalidade do funcionamento constitucional dos órgãos de soberania e da administração pública de modo geral.
DW, José Adalberto.
DW. Saúde.
A produção africana de vacinas contra a Covid-19 dá sinais de crise. Há um ano, a África do Sul celebrou a abertura da primeira linha de produção de vacinas do continente. Agora, ela corre o risco de ser encerrada devido à baixa demanda. Trisha, de 19 anos, abana a cabeça e diz que não quando lhe perguntam se está vacinada. A estudante sul-africana da cidade do Cabo ouviu histórias de que pessoas teriam morrido após tomar a vacina. Estavam a morrer depois de serem vacinadas, por isso eu não quis tomar a vacina. Fiquei muito assustada. Eu não quero arriscar a minha vida. Na África do Sul, cerca de 40% dos cidadãos adultos estão totalmente vacinados. E em todo o continente africano, apenas 15%. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu o objetivo de 70% de cobertura de vacinas para todos os países do mundo até junho de 2022. Mas até agora, apenas as Maurícias e Seychelles atingiram este objetivo. Em África, é provável que a maioria dos países não o atinja. Há cerca de um ano, o grupo farmacêutico Aspen Pharmacare começou a fabricar vacinas contra a Covid-19 na cidade sul-africana de Quebra. Stravos Nicolau é o diretor executivo do grupo farmacêutico. Toda a gente apoiou a construção de capacidades locais para produzir vacinas contra a Covid-19 no continente africano. Mas essa decisão política não foi praticamente expressa em encomendas. Para a produção, o grupo recebeu um pacote de financiamento a longo prazo de 600 milhões de euros, cerca de 634 milhões de dólares, de agências de desenvolvimento e também da Alemanha. Na ocasião, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, chamou-lhe um acordo histórico. A Aspen disse que poderia fabricar mais de 200 milhões de doses por ano para a Johnson & Johnson, mas este número nunca foi atingido. A empresa também entrou num acordo de licenciamento com a Johnson & Johnson e adquiriu direitos de fabricar sua própria vacina, a Aspen Novavax, mas o problema não foi resolvido. Se não forem feitas encomendas, é pouco provável que sustentemos estas duas linhas de produção. Teríamos de redirecioná-las para fabricar outros produtos e o continente perderia a sua única possibilidade de fabricar vacinas contra a Covid-19. A Aspen gere a única fábrica comercial de produção de vacinas contra a Covid-19 em África. Contava com encomendas de agências de aquisições multinacionais, mas nunca recebeu nenhuma. Devido à ausência de encomendas ou compromissos, a farmacêutica considera reorientar as linhas de produção para outros produtos. Wolfgang Preiser, virologista na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, diz que o risco de encerramento da produção pela Aspen é uma notícia alarmante, porém adverte também ser importante produzir outros tipos de vacinas. Este campo tem crescido muito durante a pandemia. Muitos esperam que no futuro tenhamos vacinas de mRNA, que são um novo tipo de imunizante contra uma série de outras doenças, possivelmente também contra o câncer. Entretanto, os números de novas infecções pela Covid-19 na África do Sul estão a aumentar, impulsionados pelas variantes Omicron BA4 e BA5. Por isso, o virologista diz que está cansado de discutir com aqueles que, como a jovem Trisha, de 19 anos, recusam-se a tomar a vacina contra a Covid-19. Segundo ele, faz-me lembrar de há 25 anos atrás, quando tínhamos cenários semelhantes para o HIV-Sida.
DW Notícias.
Um avião da companhia chinesa Tibet Airlines saiu ontem da pista no aeroporto internacional de Chongqing, sudoeste da China, e incendiou-se. O avião preparava-se para iniciar a ligação doméstica Chongqing-Lhasa, capital da província chinesa do Tibete. Segundo os médias locais, algumas pessoas ficaram feridas, mas não há o número exato. E vamos à África, onde no Togo, 8 soldados foram mortos nesta quarta-feira e 13 ficaram feridos num ataque terrorista no norte do país, próximo à fronteira com o Burkina Faso, avançou o governo. E sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia anunciou nesta quarta-feira sanções contra empresas de energia da União Europeia, Estados Unidos e Singapura, numa decisão que visa maioritariamente a subsidiária alemã do grupo russo Gazprom, controlada pelo governo alemão. Por sua vez, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, acusou ontem os Estados Unidos de estarem a realizar uma guerra por procuração contra Moscou na Ucrânia, através do fornecimento de ajuda sem precedentes a Kiev. Nos Estados Unidos, o Senado rejeitou nesta quarta-feira a Lei de Proteção à Saúde das Mulheres, que inscreveria o direito ao aborto na legislação federal. Uma demonstração contundente da divisão partidária no país sobre a questão. E depois de 4 dias de viagem e cerca de 400 quilômetros percorridos pelo Oceano Atlântico, um barco chegou ontem pelos seus próprios meios à costa norte de Lanzarote, uma ilha das Ilhas Espanholas das Canárias. A embarcação tinha 37 imigrantes a bordo, incluindo 8 menores e 1 bebê. Os ocupantes da embarcação disseram que partiram da costa de Agadir, no Marrocos. A informação foi avançada pelo centro de emergência local.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas: acha que a autarquia de Mocimboa da Praia tem o direito de exigir que seus funcionários regressem à vila, apesar do risco de ataques terroristas na região? Muitos comentários nos chegaram esta manhã. Dias de Maria Agostinho escreveu: não acho ideal, uma vez que há insegurança. Isso é brincar com a vida humana. Em primeiro lugar, o governo deveria restaurar o distrito para que haja boas condições de segurança. Então, o povo e os funcionários voltariam sem muitas exigências. O Gadê escreveu: vocês, trabalhadores de Mocimboa da Praia, digam ao administrador do distrito que a vida é única, a vida não se repete. Aqui em Moçambique, há trabalhadores que foram expulsos dos seus postos de trabalho, mas não morreram. Lafo Baldé escreveu: não podem regressar às suas vilas devido à insegurança e aos ataques. Podem ser alvos e morrer, e é preciso que o governo tenha controle da situação completa, mas há uma confusão. Com as vidas humanas não se brinca, diz Lafo Baldé, porque as vidas humanas são muito preciosas, o ser humano e as suas sobrevivências são preciosos. Calton da Costa diz: fica difícil compreender, se não há segurança, acho que não deveriam existir. Não deveriam exigir que voltassem, perdão. Também nos chegaram comentários sobre a suspensão de viagens de membros do governo angolano até as eleições de agosto. A Dulay Candé escreveu: a meu ver, o presidente Gilou, João Lourenço, veio com essa decisão para confundir a opinião pública. Tudo não passa de uma fachada para merecer confiança do povo, próximo ao debate eleitoral. Próximo ao embate eleitoral, escreveu a Dulay Candé. Amadu Buarugás disse de Bissau: acho por bem esta decisão para exatamente poupar dinheiro e fazer com que todos os dirigentes e membros do seu partido, o MPLA, se concentrem nos trabalhos das próximas eleições gerais. Manuel Pedro Pastor escreveu de Angola: Benguela, esta medida foi bem tomada, mas os governantes têm que apresentar os custos dos gastos do governo de 2017 a 2022. Frederico Chali escreveu: a incompetência destes, presumimos que diga políticos, presentes, que mesmo presentes estão ausentes, viajando ou não, é a mesma coisa, dá no mesmo, diz Frederico Chali. E Gadião Antônio escreve que há o medo dos que os funcionários possam falar ou fazer quando os políticos estiverem fora. Estes foram alguns comentários que chegaram esta manhã pelo Facebook, pela rede social Facebook. Nós desejamos aos nossos ouvintes e internautas um excelente dia e retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenham um excelente dia.